Cumprimentando a todos os colegas, senadores, senadoras, e já falando rapidamente, porque vou presidir a Comissão da Reforma Política, e hoje é um dia de muito trabalho, onde pretendemos avançar na nossa agenda e criar condição para que matérias importantes da reforma política possam vir ao plenário. Venho à tribuna cumprimentando hoje especialmente o povo acreano, os jornalistas, que nos ajudam a celebrar os 71 anos da Rádio Difusora Acreana, a nossa voz das selvas. Eu tenho aqui um histórico, vou pedir para constar nos anais do Senado Federal esse histórico, que é uma verdadeira saga da comunicação na Amazônia. A Difusora Acreana completa exatamente hoje 71 anos. Quero cumprimentar todos os servidores, funcionários, jornalistas, todos que... Muitos deram sua vida à própria Difusora. Eu fiz isso ainda há pouco num programa ao vivo aqui de Brasília. E dizer que essa é a rádio que, para mim, foi o primeiro veículo de comunicação que eu tive contato. Toda uma população ocupando a nossa Amazônia dependia dela para ter alguma maneira de se comunicar. Era uma comunicação de mão única. As nossas mensagens viraram livros, viraram parte da história bonita do nosso Estado, ocuparam programas nacionais da televisão brasileira, foram contadas no Brasil e fora do Brasil por conta de uma cultura criada. Imagine as pessoas com dificuldade para escrever, para se comunicar, tinham que fazer um bilhete para que fosse lido aquele bilhete, aquela mensagem na rádio, dando notícia para a família ou parte da família que tinha ficado no Seringal. E nessa história de buscar se comunicar, o bilhete tinha que ser escrito pela pessoa que queria mandar a mensagem e lido por uma outra pessoa. E nisso, muito folclore foi criado, muitas histórias interessantes foram criadas, porque era um linguajar que às vezes levava ao riso e outras agravava a própria notícia. Então, a nossa ZYD9, Rádio Difusora Acreana, completa hoje exatos 71 anos e eu que estabeleci uma relação de ouvinte, depois de prefeito, de governador, com a história da Difusora, sempre me comunico com o povo do Acre através dos seus programas daqui de Brasília. Eu queria parabenizar todos, tive muita satisfação de ter ajudado a construir uma parte que eu sei que orgulha muito o jornalista da Difusora Acreana, depois o ex-governador Binho e agora o governador Tião Viana também. Essa semana, a informação que eu tenho é que ele assumiu o compromisso de fazer novos investimentos na nossa voz das selvas. Eu queria pedir ao presidente que fizesse constar nos anais do Senado essa história bonita da Rádio Difusora Acreana, que começou lá atrás, em 1944, com o governador Silvestre Coelho e com o doutor Wilson Aguiar, diretor do Departamento Territorial de Imprensa e Propaganda, e foi e segue sendo um dos instrumentos mais importantes de integração do nosso Estado e de utilidade pública para o nosso povo. E, por último, senhor presidente, era apenas fazer, eu já fiz ontem, Vossa Excelência Gaúcho está aí, fez uma fala ontem, eu não pude estar aqui na sessão em homenagem à memória de Getúlio Vargas, e eu queria aqui também deixar, eu li os três livros do Lira Neto. Acho que nós estamos vivendo uma fase muito difícil no nosso país. Eu, quando li os três volumes, foi um mergulho na cultura, na história, na formação política brasileira, na formação dos partidos, nessa cultura política do nosso país, está ali, traduzida nas páginas tão bem escritas por Lira Neto, um jornalista, que eu atingi com todo respeito aos historiadores, eu sempre falo, ele conseguiu contar, e ontem eu com a senadora Ana Amélia falávamos, tínhamos e temos a mesma compreensão, ele conta uma história e conta de uma maneira extraordinária que nos leva a acumular conhecimento sobre a cultura política do Brasil. Então, a história de Getúlio Vargas, que nasceu no dia 19 de abril de 1882, portanto, ele nasceu junto, perto com a República. Ele é, talvez, a figura mais importante da política brasileira no tempo da República, por conta da vida que teve, dos feitos, dos defeitos e das crises e das conquistas que possibilitou o nosso país. A história de Getúlio Vargas é uma história primorosa. O desfecho dela é trágico, porque foi há 61 anos, num dia 24 de agosto, que ele chocou o país com um suicídio, com uma carta-testamento, que, aliás, são duas cartas-testamento, uma escrita à mão e uma outra datilografada, ou seja, ele organizou sua saída da vida, mas deixou o país um legado de realizações e, ao mesmo tempo, um legado de contradições. Ele é um dos grandes líderes da política, como Juscelino Kubitschek, e talvez tenham nos deixado ambos uma grande lição, que o melhor caminho é cumprir a Constituição. O melhor caminho é o da tolerância em vez do ódio. O melhor caminho é de ter o fortalecimento das instituições e não destruição delas. E eu, particularmente, tiro uma lição. Eu acho que o Brasil, nosso país, tem uma certa dificuldade de lidar com grandes brasileiros. Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek são exemplos disso. Eu concluo fazendo aqui esse registro. Não vou falar dos feitos, porque foi um governo muito vinculado à política do trabalho, das garantias dos trabalhadores. Vossa Excelência sabe bem, falou aqui ontem que seu pai era um getulista, né? A criação da Petrobras, a criação dos direitos trabalhistas, as políticas sociais. Durante muito tempo, Getúlio Vargas e o próprio Juscelino fizeram os brasileiros ter orgulho de ser brasileiro, mas também tiveram seus problemas. E eu concluo mesmo minha fala lendo um pequeno trecho de uma das cartas, já que eram duas. Fala Getúlio Vargas na despedida antes de se suicidar. Deixo a sanha dos meus inimigos, o legado de minha morte. Levo o pesar de não ter podido fazer por esse bom e generoso povo brasileiro e, principalmente, pelos mais necessitados, todo o bem que pretendia. A mentira, a calúnia, as mais torpes invencionices foram geradas pela malignidade de rancorosos e gratuitos inimigos numa publicidade dirigida, sistemática e escandalosa. Acrescente-se a fraqueza de amigos que não defenderam nas posições que ocupavam a felonia de hipócritas e traidores a quem beneficiei com honras e mercês. A insensibilidade moral de sincários que entreguei à justiça, contribuindo todos para criar um falso ambiente na opinião pública do país contra minha pessoa. Se a simples renúncia ao posto a que fui levado pelo sufrágio do povo me permitisse viver esquecido e tranquilo no chão da pátria, de bom grado renunciaria. Mas tal renúncia daria apenas ensejo para, com mais fúria, perseguirem-me e humilharem-me. Querem destruir-me a qualquer preço. Tornei-me perigoso aos poderosos do dia e às castas privilegiadas. Venho, velho e cansado, preferi ir prestar contas ao Senhor. Não dos crimes que não cometi, mas de poderosos interesses que contrariei. Ora, porque se opunham aos próprios interesses nacionais? Ora, porque exploravam impiedosamente aos pobres e aos humildes? Só Deus sabe das minhas amarguras e sofrimentos. Que o sangue do inocente sirva para aplacar a ira dos fariseus. Agradeço aos que, de perto ou de longe, me trouxeram o conforto de sua amizade. A resposta do povo virá mais tarde. E concluo com o último parágrafo da segunda carta, que também é parte da história brasileira hoje. Meu sacrifício vos manterá unidos, e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota de sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio, respondo com perdão. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo, de quem fui escravo, não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma, e meu sangue terá o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil, lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Essa é a carta testamento de Getúlio Vargas, que eu peço também que possa constar mais uma vez nos anais do Senado e que se faça uma reflexão sobre esses momentos difíceis que o país viveu e que todos juntos, trabalhando intensamente, possamos encontrar maneira de melhorar o nosso país, seguir melhorando a vida do nosso povo. Então fica aqui o registro pelos 71 anos da Rádio Difusora Acreana e essa singela, simples fala minha em homenagem à memória de Getúlio Vargas. Muito obrigado, senhor presidente.